ao Debate Esporte Especial Copa do Mundo, em mais uma edição, trazendo opiniões, análise e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, galera, nosso e-mail aí, debatesportes@hotmail.com. Você pode falar sobre a Copa do Mundo, falar sobre o nosso programa, enfim, falar o que você quiser. E a escalação do nosso time tem o Wilson Alves na apresentação, Michel Farias e Léo Fernandes nos comentários, um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc. em parceria com os blogs Futef1 e Futebol Carioca. E galera, aí o nosso segundo programa especial da Copa do Mundo, para falar já do terceiro jogo do Brasil, Brasil 0, Portugal 0, um jogo que muita gente disse, confirmou a dificuldade da seleção em atacar uma seleção que está se defendendo. Mas o que eu quero dizer para vocês também, Michel Farias e Léo Fernandes, é que Portugal, em segundo lugar e querendo fugir da Espanha, precisava vencer. Vocês acham que Portugal entrou só para se defender, como muita gente, principalmente na TV Globo, como muita gente falou? Léo Fernandes.
Bom, eu acho que a seleção portuguesa jogou como time pequeno, completamente defensiva, deixando apenas na frente o Cristiano Ronaldo, além de ter abusado das faltas em cima dos brasileiros.
Então você concorda que Portugal entrou para se defender e por isso o Brasil não conseguiu atacar a seleção portuguesa?
O Brasil também não conseguiu ter um time cheio de volante, um ataque completamente quase que inexistente, errando tudo.
Agora, Michel Farias, pegando um gancho nisso que o Léo falou, do ataque inexistente, a gente também tem que lembrar que o Brasil jogou sem o Kaká, né? E sem o Elano, que são os principais homens para fazer jogadas de ataque do meio campo, né, Michel?
Verdade, para piorar, jogou com Josué a maior parte do tempo e com Júlio Batista, que foi nulo. Aí complicou de vir.
Agora,
já temos de Pimelo no time da seleção brasileira. Coloca Josué e para completar tudo, Júlio Batista, aí vai, já era.
Aí, lembrando, sem Kaká e sem Robinho, o Brasil perde a criatividade no time.
Além do Kaká e do Elano, também não teve Robinho. Bem lembrado, seu Léo. E uma dúvida que surgiu no meio do jogo foi nessa alteração que o Michel acabou de comentar, da série do Felipe Melo e da do Josué. O reserva do Felipe Melo não deveria ser o Kleberson?
Não, o Kleberson foi pra Copa do Mundo pra passear. Entre todos os jogos que a seleção brasileira fez, contando amistosos e esses jogos da Copa do Mundo, todos os jogadores jogaram, até os goleiros reserva, menos o Kleberson. Então ele foi pra passear. O Dunga fez muito certo em tirar o Felipe Melo, porque sem dúvida ele seria expulso. Mas no lugar do Felipe Melo entraria o Ramires, um jogador que tem mais mobilidade, que chega mais na frente do ataque. Ele botou um jogador parecido com o Gilberto, com Gilberto Silva, o Josué. O Felipe Melo pode ser tudo, mas o Felipe Melo, ele tem mais mobilidade do que o Josué para chegar no ataque. Em relação também ao jogo, a válvula de escape do Brasil foi a lateral direita com o Maicon, mas nem sempre dá certo. O técnico de Portugal...
Com o Maicon e o Daniel Alves, que também jogou titular, ajudando ali na saída pela direita. Essa dupla que tá muito certa ali pelo aquele lado.
É verdade, e o técnico de Portugal, que não é burro,
Carlos Queiroz.
Carlos Queiroz fechou ali no segundo tempo aquela lateral direita ali, o Brasil ficou sem jogar, ficou sem criatividade.
O Maicon não conseguiu fazer muita coisa. O destaque do Brasil pra mim foi o Júlio César, cara, o goleiro. Ele editou dois possíveis gols de Portugal.
Pois é.
Sim, é Michel, verdade.
Michel, complete o seu pensamento.
E concluindo, o Brasil há muito tempo não joga pela lateral esquerda. Viu? O Michel Bastos ainda não veio pra Copa do Mundo. Tá muito mal e não tem um apoio do meio campo, principalmente nesse jogo de Portugal, que o Júlio Batista não criou nada. Eu colocaria o Gilberto jogando ali como o Daniel Alves, mas ajudando o Michel Bastos no ataque. Mas não foi esperado. O importante foi a classificação. Do lado de Portugal, Cristiano Ronaldo mais uma vez não jogou muito bem, mesmo ele sendo considerado pela FIFA o melhor jogador do jogo Brasil-Portugal, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda não jogou um futebol na seleção portuguesa que convenceu, na minha opinião.
Isso, lembrando que você chegou a falar isso no programa antes de começar a Copa do Mundo, né? Você dizia que o Cristiano Ronaldo nem sempre era aquele jogador que ele costuma ser fora da seleção.
É verdade, o Cristiano Ronaldo tá virando um estilo jogador
de
ótimo
clube.
Pra clube, de clube, mas pra seleção começa a ficar diferente.
Sim, Léo, pode fazer a pergunta.
Agora, falando no Michel Basso. Michel Basso foi convocado apenas duas vezes antes da Copa do Mundo. Basso já foi muito complicado isso. Foram duas vezes, se eu não me engano.
É verdade, Léo. Foi duas vezes,
mas... O Cristiano Ronaldo, eu acompanhei a eliminatória da seleção portuguesa para a Copa de 2010. Ele fez quase nada. Quem foi decidido na eliminatória foi o Edson.
É verdade.
Quem foi decidido, Léo?
Edson.
Ah, o Edson.
E lembrando que a seleção de Portugal também perdeu um jogador muito importante, que foi o Nani, né? É um jogador de articulação no meio campo e se contundiu e ficou fora da Copa do Mundo. Agora, você falou muito certo, o Michel Basso apenas jogou duas vezes e foi convocado, mas vinha jogando bem. Chegou na Copa do Mundo, deu uma caída.
Pois é, e o Léo comentou há alguns minutinhos atrás que, na opinião dele, o Júlio César foi o grande destaque do jogo. E já saíram algumas matérias que aquela proteção que o Júlio César usou nas costas, que deu pra gente ver no momento ali que ele sentiu, o departamento médico foi fazer um atendimento, levantar a blusa dele, já saiu uma matéria que eu vi no site do Globo Esporte, que aquela proteção tem duas barrinhas de ferro que são proibidos pela FIFA. Vocês acham que isso pode dar algum problema pro nosso goleiro da seleção na sequência da Copa do Mundo? Léo Fernandes.
Cara, pelo que eu fiquei sabendo...
Michel Farias.
Porque eu fiquei sabendo... Léo,
o Léo parece que a conexão dele caiu.
Eu liberou esse material. A FIFA liberou esse material para o Júlio César jogar. Acho que não... É difícil a gente... dar alguma opinião que a gente não sabe ao certo como é que é feito, se o Júlio César pode jogar ou não pode jogar com esse material. Porque o Júlio César, junto com o Lúcio ali na zaga, está sendo um dos principais jogadores da seleção.
Pois é. O Juan que fez teve alguns bons momentos no jogo, mas ainda não está sendo aquele Juan que a gente conhece, que a gente sabe do potencial dele, né?
Agora, sobre o material do Júlio César, ele mesmo disse numa entrevista para a ESPN Brasil que ele usa esse material desde a Inter de Milão.
Sim.
Não tem problema nenhum.
Pois é, é verdade. Agora, mudando de assunto, nesse sábado nós tivemos os dois primeiros jogos das oitavas de final. E o Uruguai, nosso vizinho uruguaio, conseguiu se classificar jogando contra a Coreia do Sul. Um jogo difícil, um jogo disputado, onde o Uruguai venceu por 2-1 com dois gols de Luis Suárez. Michel Farias, qual o prognóstico você faz do Uruguai nessa Copa do Mundo? Ele que vem crescendo na competição e se caso passe de Gana, pode pegar, se continuar atravessando o caminho, pode pegar o Brasil na semifinal. Você acha que o Uruguai vai tão longe nessa Copa do Mundo, Michel?
Olha, tem tudo pra ir. O Uruguai é um time... muito conhecido pela sua história, um time muito raçudo, né?
Muito valente.
Muito valente, consegue suas vitórias na raça, na determinação.
Como foi
eu
hoje?
Eu vi o jogo esse. Eu gosto muito dessa seleção da Coreia do Sul. Acho que ainda faltam algumas coisas, mas é um time veloz, um time que tem uma qualidade técnica aprimorada. Mas o que faltou no jogo para a Coreia do Sul passar para a próxima fase foi isso, essa raça, essa determinação que o Uruguai tem em determinadas partidas, principalmente quando o campeonato vai afunilando, o Uruguai sai na frente por causa disso.
Agora, lembrando uma coisa.
Sim, Léo.
O Uruguai não passa as quartas de finais da Copa do Mundo desde 70. E essa geração de jogadores da seleção uruguaia é a melhor já desde os anos 50.
Ah, sim. Essa seleção do Uruguai é muito boa. Sim, Léo.
Excelente.
E o interessante nessa partida do Uruguai contra a Coreia do Sul foi quando Primeiro que o primeiro gol do Uruguai, pra mim, foi uma falha total do goleiro da Coreia do Sul. E quando a Coreia do Sul empatou o jogo, parecia que o Uruguai já estava sem perna, já estava totalmente cansado e que não ia conseguir correr para buscar o segundo gol, o gol da vitória. E não, foi muito pelo contrário. Depois do empate, o Uruguai tomou o curso da partida, cresceu novamente, foi para cima na raça, na vontade, como o Michel disse, e conseguiu o segundo gol e depois se manteve ainda no ataque até terminar o jogo e conseguir a vitória, né, Michel? Isso pode ser decisivo para o Uruguai, esse poder de recuperação nos próximos jogos agora nesse mata-mata, né?
É verdade, é o que eu te falei, essa determinação, essa garra que o Uruguai teve foi primordial para ele conseguir a classificação para as quartas de finais. Como eu disse, a Coreia do Sul é um time técnico, é um time veloz, mas falta ainda um pouco dessa determinação, dessa garra que o Uruguai teve. Lembrando que o Uruguai tem um dos artilheiros da Copa, né? O Luis Suárez, que é muito bom atacante.
E tem o Forlán, que é um grande jogador, que está numa fase excepcional, né?
É verdade.
E galera, agora dando continuidade, por falar, a Coreia do Sul, que é uma seleção que vem evoluindo, que vem crescendo, já 7 participações seguidas em Copa do Mundo, e por falar em seleções que vem crescendo, nós tivemos agora há pouco um duelo de 2 seleções que também vem crescendo no futebol, os Estados Unidos e Gana. Acabou que Gana venceu, eliminou os Estados Unidos aí na prorrogação e segue como a única seleção africana na Copa do Mundo. Léo Fernandes, você acha que esse resultado foi justo, foi injusto? Gana tem condições de ir mais longe nessa Copa? Qual a leitura que você faz aí dessa partida que acabou há poucos instantes?
Resultado justíssimo, Gana fez uma excelente partida, confirmando que é a melhor seleção africana do momento. E eu acho que vai enfrentar o Uruguai agora. Eu não tenho prognóstico para fazer sobre esse jogo, vai ser um jogo muito duro, muito complicado. Embora eu ache os ganeiros mais habilidosos dos uruguaios. Esse Adamor Jean é um atacante bastante decisivo, marcou em todas as partidas. Tem tudo para ser um grande nome nessa Copa do Mundo.
Sim, e os americanos que reclamaram muito, muito, muito da arbitragem durante a Copa do Mundo e reclamaram também nesse jogo contra a Gana. Vocês acham, Michel Farias, você acha que o juiz foi decisivo para esse resultado, ajudou, entre aspas, né, indiretamente, Gana a vencer esse jogo contra os Estados Unidos?
Não, acho que, pelo contrário, ele foi muito bem, na minha opinião. Acho que o juiz não teve influência nenhuma. Acho que a Gana, mais uma vez, ganhou uma partida pela sua qualidade física. Talvez das 32 seleções da Copa do Mundo, ela tem a qualidade física melhor, mais aprimorada. Em relação ao jogo, foi uma bela partida, né? Emocionante. Quem gosta de assistir futebol, foi uma bela partida.
Foi um jogo sensacional.
Não muito técnico, mas aquele jogo da raça, aquele jogo corrido. Estados Unidos chegou na prorrogação já cansado, não tinha mais perna. A Gana, por ter um preparo físico melhor, saiu na frente. Lembrando que a seleção de Gana é a segunda vez que disputa uma Copa do Mundo. A primeira foi em 2006. E chegou nas oitavas de finais perdendo para o Brasil. E agora, mais uma vez, passam de fase para as quartas de finais. Então, é uma, já pela curta trajetória da Copa do Mundo, que vier para a grama perdendo ou não, já é uma vitória para o continente africano.
Gana repete os feitos de Camarões em 90 e Senegal em 2002.
Pois é. E pegando o gancho no que o Michel falou sobre o preparo físico de Gana, tudo isso leva a crer que Gana e Uruguai vão fazer aqueles jogos de entrar para a história, porque o Uruguai mostrou que é uma seleção valente, aguerrida, que consegue se recuperar no jogo, e Gana, como o Michel disse, é uma seleção de muito preparo físico. Então esse jogo, Uruguai e Gana, promete, deve sair fiasco, deve sair fogo aí nesse confronto nas quartas de final já da Copa do Mundo. E galera, nesse domingo, na minha opinião, assim, sem levar em conta o nosso patriotismo pela nossa seleção, deve ser o melhor dia das oitavas de final. Logo de manhã, a gente tem o confronto dessa fase, né? Alemanha e Inglaterra. E de tarde, Argentina e México. Léo Fernandes, o que você espera, o que você aposta aí nesses dois jogos aí das quartas de final, Argentina e México e Alemanha e Inglaterra? Léo Fernandes, tá na escuta, Léo Fernandes? Parece que deu algum problema. Então, eu queria perguntar pra você, o que você espera desses dois jogos aí desse domingo? Michel?
Mas, muito perigoso.
Ô, Michel, você pode repetir o que você disse, porque picotou um pouco aí a sua fala e não deu pra entender muito bem o que você falou. Michel? É, nós estamos com um probleminha agora de conexão, parece que algum dos computadores aí devem estar travando aí a nossa conversa. Léo Fernandes, já está ouvindo bem?
Não.
Michel, você está ouvindo bem? É, galera, parece que a conexão tanto com o Leonardo Fernandes como o Michel Farias não está muito bem, então o debate já vai se encerrando. Eu acho que, para fazer uma aposta desses jogos de domingo, eu acho que a Argentina vence o México e a Alemanha deve vencer a Inglaterra. Mas com certeza vão ser dois jogos difíceis para todas as equipes e dois jogos muito disputados. E o debate esporte chega ao seu final, mas você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail, debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens no Vasco Passeio Debate Esporte, Futebol, Música, etc., o Fute F1 e o Futebol Escrocas. O Debate Esporte fica por aqui, um abraço a todos e até o próximo programa especial Copa do Mundo. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field, them unify us, make us feel proud.